Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Samanta Linhares. Boa tarde, Samanta.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte.
E no panorama de hoje você confere. Supremo Tribunal Federal libera vídeos da delação de João Santana e Mônica Moura.
Ex-presidente Lula depõe ao juiz Sérgio Moro em processo do Triplex.
Morre crítico literário Antônio Cândido.
Uma entrevista com os alunos do 8º semestre de jornalismo sobre o TCC.
A agenda cultural e a previsão do tempo.
Política.
O Supremo Tribunal Federal liberou vídeos da delação premiada dos marqueteiros de campanhas do PT, João Santana e Mônica Moura. Ambos falaram sobre o acordo de pagamentos que não foram contabilizados de campanhas dentro e fora do país.
Segundo Mônica, ela e o marido foram contratados em 2005 para a campanha de reeleição do ex-presidente Lula. Na delação, ela ainda falou que no escândalo do Mensalão em 2005, João Santana foi convidado por Antônio Palocci a fazer a campanha de reeleição, mas o pagamento seria feito com dinheiro não declarado da empreiteira Odebrecht.
João Santana afirma que as decisões sempre eram tomadas pelo chefe, que seria o ex-presidente Lula. Mônica Moura disse que mantinha contato com a presidente Dilma por uma conta de e-mail e que foram avisados que teriam pedido de prisão para os dois, um dia antes da operação ser deflagrada.
Outras campanhas envolvidas em Caixa 2, segundo os delatores, seriam do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, em Curitiba, Delcídio Amaral, no Senado, além de campanhas no exterior, como Angola e Venezuela. Na última quarta-feira, o ex-presidente Lula depôs no processo, o qual é réu, que o acusa de receber mais de 3 milhões de reais em propina pela empreiteira OAS.
Segundo o Ministério Público Federal, a OAS destinou um apartamento triplex no Guarujá, além de reformas em um depósito da transportadora Graneiro. O ex-presidente negou as acusações, pedindo por diversas vezes que o juiz Sérgio Moro apresentasse provas reais sobre o que estava sendo acusado.
Nas considerações finais, Lula citou a imprensa como principal julgador do processo e disse que o juiz Moro certamente seria perseguido pelas mesmas pessoas caso fosse provado a inocência do ex-presidente. Agora, o Ministério Público Federal e as defesas têm cerca de 3 dias para pedir novos depoimentos, buscas ou investigação.
No mesmo dia, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, tomou a iniciativa própria de suspender as atividades do Instituto Lula, porque, segundo ele, há indícios de delitos criminais no local. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Bullish, que investiga fraudes e irregularidades em aportes concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ao frigorífico JBS.
A suspeita é que o BNDES tenha favorecido a JBS na aquisição de empresas no ramo frigorífico e beneficiado a empresa com juros baixos e agilidade de empréstimos. A polícia fez buscas na casa de Joesley Batista, um dos presidentes da JBS, Luciano Coutinho, ex-presidente da BNDES, entre outros envolvidos.
O governo de Michel Temer completa hoje um ano e o presidente fez uma reunião esta manhã no Palácio do Planalto e defendeu as reformas trabalhistas e da Previdência. Ele disse que não haverá nenhum direito a menos aos trabalhadores e que é necessário salvar a Previdência.
O projeto da reforma trabalhista será votado pelo plenário na Câmara dos Deputados nas próximas semanas. O presidente Michel Temer sancionou na última quinta-feira a lei que cria a Identificação Civil Nacional, que será um novo documento que unificará dados biométricos e civis.
No novo documento deve constar o RG, título de eleitor e CPF. O novo documento ficará sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um transexual pode mudar o registro de seu sexo em sua identidade civil sem necessidade da cirurgia de mudança de sexo. Os órgãos responsáveis ficam proibidos de incluírem no cadastro a palavra transexual, o sexo biológico e os motivos da mudança no registro.
Internacional.
Emmanuel Macron venceu no último domingo as eleições presidenciais da França. O candidato teve 30 pontos de vantagem sobre a sua adversária, líder da extrema-direita, Marine Le Pen.
Macron será o presidente mais novo a assumir o posto no país, com apenas 39 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o diretor do FBI, James Comey, dias após ele prestar depoimento sobre a investigação da organização sobre a influência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos.
Hoje, o presidente americano fez ameaças por sua conta oficial no Twitter, falando para o ex-diretor do FBI ter esperanças de não ter nenhuma conversa deles gravadas. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RadioFapcom.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama.
Voltamos e apenas uma correção. O projeto da reforma trabalhista será votado pelo Senado Federal. E não se esqueça de atualizar a sua bolsa do ProUni lá na secretaria nas próximas semanas.
Fapcom.
Você confere agora uma matéria... Desculpa, são 6h24 e hoje recebemos os alunos de jornalismo do 8º semestre, Larissa Gonçalves, Felipe Queiroz e Daniela Dantas, para falar sobre o assunto o projeto de conclusão deles. Tudo bom, pessoal?
Oi, boa noite.
Tudo Oi, bem? Tudo bom? Bom, a Larissa não chegou ainda, né? Vai ser só o Felipe e a Dani aqui com a gente. Bom, primeiro eu queria que vocês contassem pra gente o que, que é o projeto de vocês.
Bom, nosso projeto é um livro-reportagem. Ele fala sobre a tragédia ambiental que ocorreu em Mariana, né? Que agora tá fazendo aí um ano e meio.
Uhum. E como que vocês tiveram a ideia de fazer um livro sobre esse tema?
Desde o início, nós queríamos fazer um livro-reportagem. Uhum. Primeiro, nós começamos com a ideia de falar sobre, lá no sexto semestre, no começo do pré-projeto do TCC, queríamos falar sobre o Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo. E aí, desenvolvendo o projeto, decidimos falar sobre a participação da imprensa, a falar sobre a tragédia e sobre o Corpo de Bombeiros. Fizemos isso, no sétimo semestre desenvolvemos o projeto e apresentamos na pré-banca. Aí na pré-banca, os professores da mesa, eles sugeriram que abordássemos apenas um tema, né? Que o assunto ia ficar muito amplo. Nós íamos falar sobre a tragédia de Mariana, o acidente da TAM aqui em São Paulo e a Boate Kiss em Santa Maria. Uhum. E aí decidimos falar sobre Mariana, porque já tínhamos algumas fontes, já tínhamos falado com algumas pessoas. E agora no oitavo semestre foi quando nós começamos, né, a produção do livro. Começamos a produção do livro com orientação da Márcia, né, a coordenadora do curso de jornalismo aqui da FAPCOM. Nós fomos até Mariana, conversamos com o Corpo de Bombeiros, falamos com jornalistas aqui de São Paulo que cobriram a tragédia. Lá em Mariana falamos com vítimas, falamos com jornalistas, falamos com inclusive alunos da Faculdade de Ouro Preto, né, alunos de jornalismo, que eles têm um jornal e uma revista específico que fala só sobre a tragédia de Mariana, que existe lá ainda. E também fomos até a Samarco, conversamos com um dos diretores da assessoria de imprensa lá que nos recebeu, né, nos mostrou o que foi feito depois, né, de tudo isso que ocorreu.
Como é uma coisa bem recente, como é que foi a procura de dados sobre, porque além do livro a gente também tem que fazer a parte escrita, né? Como é que foi a procura dessas informações de uma coisa que é tão recente?
Então, apesar de ser recente, o assunto já foi muito abordado pela imprensa, né? Uhum. Inclusive, até algumas pessoas falaram pra gente: ah, mas vocês vão falar mesmo sobre isso? Vocês querem falar sobre isso? Isso já é um assunto batido, né? Tem isso no jornalismo. E nós falamos assim: tá, é um assunto batido, passou. Esse, inclusive, é um dos nossos problemas. Passou um ano e meio, se passou, só que nada foi solucionado. Os atingidos continuam lá em Mariana, eles continuam sem suas casas. Muitos, como lá em Bento Rodrigues, o principal distrito atingido, era uma zona rural, muitos tinham animais de estimação, galinha, cavalo, que foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, eles falam isso e tá no nosso livro. E esses animais ficam num local que a Samarco tem veterinários que cuidam deles, mas os moradores que tinham uma vida mais pacata, né, moradores da zona rural, foram para Mariana. Mariana já é um pouco mais agitado, tem muito estudante, né, vai muito turista para lá também. E um ano e meio se passou, eles continuam lá e no livro eles relatam as dificuldades que eles tiveram desde o início, né, desde do quando ocorreu, no dia 5 de novembro, e contaram toda a trajetória deles até os dias de hoje. O nosso livro é dividido em 5 capítulos. Primeiro nós começamos falando sobre a tragédia, como ocorreu. Depois entra a parte do Corpo de Bombeiros, né, que nós falamos sobre o socorro. Depois falamos sobre a imprensa, como que a imprensa cobriu o caso e como o caso ainda vem repercutindo na mídia. O terceiro capítulo, nós temos os depoimentos das vítimas que nós entrevistamos. E o quinto capítulo, a conclusão, que o nome do capítulo chama Depois da Lama, que nós viemos falando aí sobre como que o caso está aí nos dias atuais.
E na conversa com os personagens dessa história também, que são os atingidos pela tragédia, como que foi para entrar em contato com eles? É, vocês tiveram alguma dificuldade na hora da entrevista em si? Porque é um assunto bastante delicado para eles também, né?
Uma eu conversei com o telefone, que foi a Paula, que foi que eu ouvi o disparo lá na Samarco e foi até o Bento Rodrigues. Essa foi por telefone, porque até então o Felipe não tinha conseguido, a gente não conseguiu falar com ela lá em Bento Rodrigues. Uhum. Então a gente pegou o número dela, na verdade não, a gente não pegou o número dela. Na verdade eu achei ela no Facebook, porque ela tinha diversas entrevistas, inclusive hoje é aniversário dela. Eu até mandei uma mensagem e a gente conversou com ela por telefone. O seu Zezinho foi a mesma coisa, porque a gente também não conseguiu encontrar ele lá em Bento Rodrigues, e a gente conversou com ele por telefone. Agora, os demais que estão no livro, que é a Priscila, a Marina Alva, e tem uma outra personagem que eu não estou lembrando o nome dela agora, a gente conseguiu conversar. Foi um momento muito delicado, porque todos os que a gente entrevistou na parte de vítimas, eles sentem bastante falta da casa deles. Da memória, então fotos, documentos que eles tinham, tudo que for referente à memória, eles estão sentindo bastante falta. E sente bastante falta da casa deles, que era em Bento. Uhum. Então, a gente tentou desejar boa sorte, a gente tentou acalmar, assim, porque antes da gente ser jornalista, a gente é humano. Então, uhum. A gente tentou não chorar, tentou seguir firme, porque é bastante delicado, é muito delicado. E eles sentem muita falta da casa deles. E a gente tentou, depois, no fim da entrevista, confortar eles de uma certa forma. Então, essa foi a maior dificuldade, a gente não tentar chorar, uhum. né? Porque foi difícil, foi muito difícil.
É sobre falar com as fontes também. Das nossas principais fontes era o capitão do Corpo de Bombeiros, que comandou as operações de resgate, né? E nós conseguimos. Primeiro eu fui para Belo Horizonte, falei com ele lá e com outros, com jornalistas que foram de Belo Horizonte para Mariana fazer a cobertura da tragédia. E com o Corpo de Bombeiros, que também os bombeiros saíram de Belo Horizonte e foram até Mariana. E esses contatos foram, assim, mais fáceis, né? Nós já tínhamos falado com eles anteriormente. As vítimas lá em Mariana, nós conversamos com um jornalista aqui em São Paulo, inclusive foi aluno da Fapcom, o Guilherme Mendes, que fez uma matéria pro Estadão, ele fez uma matéria 6 meses depois que ocorreu a tragédia. E ele indicou, assim, alguns lugares lá em Mariana que eu poderia encontrar essas pessoas. Uhum. Um era o MAB, né, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, e o outro era a Associação dos Moradores de Bento e Paracatu, que são as Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, que são as duas cidades que foram mais atingidas pela lama. Só que eu passei a sexta-feira em Belo Horizonte, sábado, domingo e segunda em Mariana, e sábado e domingo tudo fechado.
Nossa.
Aí, no sábado, eu liguei falei para as meninas, e aí, o que nós vamos fazer? E as meninas, tem que fazer alguma coisa. Aí, saí na rua de Mariana e fui perguntando para as pessoas. Ah, fui conversando, você conhece alguém que morava em Bento, que está morando aqui em Mariana? Foi alguém dos atingidos que sofreu com o desastre do rompimento, do rompimento da barragem de Fundão. E aí, falando de pessoa por pessoa, fui falando um com o outro. E quando eu entrevistava uma vítima, eles sempre... como lá em Bento eles eram muito unidos, eles sempre falam: ah, também tem fulano que tá morando ali na rua de baixo. Uhum. Você pode conversar com ele, que ele vai falar sobre isso, isso e isso. E assim eu fui chegando nas vítimas e fui fazendo as entrevistas no sábado e no domingo. Aí, na segunda-feira, eu fui conhecer a Associação dos Moradores, fui também falar na Fundação Renova, que é uma instituição criada pela Samarco, que ela tá a par das obras de restauração. É como se a Samarco tivesse passado esse serviço para essa empresa, enquanto a Samarco cuida dos problemas ambientais, eles cuidam das vítimas, entendeu? Uhum. Aí eles dão a prestação de serviço de saúde, alimentação, aluguel, que eles estão em casas, um ano e meio depois eles continuam em casas alugadas lá em Mariana. É, uma das dificuldades que as vítimas falam muito é, por exemplo, lá em Bento eles moravam a mãe, a filha na casa do lado, e agora lá em Mariana, a Mariana já é uma cidade maior, né? Então a mãe mora aqui, a filha mora do outro lado da cidade. Aí, tipo, ela falava assim: ah, eu via minha mãe todos os dias, agora eu só consigo ver uma, duas vezes na semana. Outro problema que eles relatam é que os moradores de Mariana e os ex-funcionários da Samarco, que a Samarco tá sem, com as atividades paradas desde então, né, desde um ano e meio, houve muitas demissões e a maioria dos moradores de Mariana eram funcionários da Samarco. Então, os atingidos, né, moradores de Bento e Paracatu, eles relatam essa parte também do preconceito que eles sofrem, né, que as pessoas culpam eles por conta de tudo isso que aconteceu, né? Lá em Mariana, o Guilherme citou esse dado, que a cada 10 reais de impostos, parece que 9 ou 8 reais, ou 9 entre 8 reais, eram que vinham da Samarco, que é da Vale e da BHP, né? E na segunda nós falamos com a Fundação Renova, com o pessoal da MAB, com o pessoal da instituição dos moradores, e fomos até a Samarco, que fica num local bem distante, assim, de Mariana, né? Eu fui de ônibus até lá, e aí quando passamos pela estrada, dá pra ter a dimensão, assim, do tamanho das outras barragens que se rompeu. Eu consegui ver só por imagens do Corpo de Bombeiros, que me mostrou lá em Belo Horizonte. Eles fizeram vídeo com helicóptero, com drone, e aí eu consegui ter noção da percepção do tamanho que era a barragem e do tamanho da destruição. E chegando lá na Samarco, eu consegui ver a barragem de Germano e Santarém. Santarém, a barragem de Germano é 5 vezes maior que a de Bento Rodrigues. E quando ocorreu o acidente, foi feito obras de contenção, né? Porque ela tinha risco também de rompimento por conta ela tinha risco de rompimento por conta do desastre que ocorreu lá na barragem de Bento. E fomos recebidos, como eu falei, pelo diretor, um dos diretores lá da Samarco, e pela assessoria de imprensa. Eles mostraram tudo o que foi feito, o que eles estão fazendo para conter, né, a lama que continua. Uhum. Inclusive numa entrevista que saiu no Jornal Nacional essa semana, o Ibama falou que a lama, a cada chuva a lama continua chegando ao Rio Doce, né? Então o impacto ambiental ele continua acontecendo. Os moradores continuam sem suas casas e um ano e meio depois...
Tá tudo a mesma coisa.
Basicamente isso. É isso o nosso principal, o nosso projeto, né? O nosso principal problema de pesquisa.
Vocês conseguiram responder?
Conseguimos.
E como agora que o livro está quase pronto, né? Espero.
Tá quase pronto. Tá. Depois, muitas noites acordados, finais de semana, escrevendo, correções, está quase lá. Falta pouco.
Como é que tá a expectativa agora para a banca?
Olha,
pro dia da entrega, primeiro, né?
É, primeiro porque eu vou ficar feliz duplamente, porque eu vou entregar bem no dia do meu aniversário. Então, nossa, vai ser uma felicidade tremenda. E eu tô muito feliz, porque acho que foi um resultado bem legal. A gente não pensou que ia ficar tão bacana, assim, o livro, né? Uhum. A gente ficou muito desesperado, porque a gente pensou que não ia conseguir. E a gente, dentro de pouco tempo, a gente conseguiu muita gente. Foram super gentis conosco, todas as fontes, assim. E ajudou pra caramba, não só no livro, mas também vai ajudar também no projeto, escrever o projeto e tudo. Então a gente só tem que agradecer essas fontes que nos cederam a entrevista.
Bom, gente, boa sorte pra vocês.
Obrigada.
Então, nessa reta final. E obrigada pela participação de vocês.
Obrigada.
Você confere agora uma matéria especial da Rádio Agência BC sobre a situação dos índios em Roraima que usam o lixo para sobreviver.
Música. vim do lixo e não tenho vergonha de falar. Na minha caminhada foi com pobreza, violência e roubar. Nasci pra sofrer, pode crer, pra cair, levantar, errar e aprender. A caminhada é dura, tudo é fase. Zona Oeste é meu lugar, nesse canto da cidade. Eu sou a voz ativa da perifa, a voz dos oprimidos, a voz dos loucos, das minas e dos bandidos, dos esquecidos pela sociedade, dos humildes que não tem voz aqui nessa cidade.
A melodia e a letra, notadamente urbanas, do rap, servem de canal para expressar as angústias de Charlisson da Silva, 18 anos, catador de material reciclável e indígena wapixana. Ele não tem vergonha de trabalhar como catador em Boa Vista, Roraima, mas o que quer para o futuro está fora dos lixões.
Melhorar de vida, melhorar a vida da família também. Estou estudando, voltei a estudar, né? E quero me formar em direito. Tenho rap, mas também quero ter um trabalho assim, bacana.
O rapper é o orgulho da mãe, Mara Wapixana. Ela também coleta material no lixão, mas não vai ao local com frequência.
Não desejo isso assim pra ninguém, mas assim, como não tá pedindo nem tá roubando por aí, a gente fica por aqui mesmo, né?
A montanha de lixo à beira da BR-174, os urubus e o forte cheiro de chorume evidenciam o ambiente de trabalho desses indígenas. Não estão ali porque gostam, mas o lixão acaba sendo a última possibilidade na busca pela sobrevivência, como aponta o presidente da Organização dos Indígenas da Cidade, em Boa Vista, Eliandro Pedro de Souza.
Para quem não aguenta mais estar naquela situação de trabalho, de exploração da mão de obra, muitos não veem outra saída para sair daquela situação, fazer o coleta seletivo no lixo. É o fundo do poço da questão indígena, né? Urbana, é a presença do lixo.
Para buscar visibilidade e saber as principais demandas desses trabalhadores, em 2013, o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia começou a atuar com os indígenas coletores de material reciclável na capital roraimense. A maioria dos índios demandava a regularização da profissão de catador e o acesso a documentos. A coordenadora da equipe de trabalho do projeto, Marineide Pérez da Costa, revela que grande parte dos índios são estrangeiros, principalmente da Guiana e, mais recentemente, da Venezuela. Para ela, o local é desolador.
É um ambiente muito pesado. Tá certo que é uma classe trabalhadora, mas que ela não é valorizada. Ela não consegue essa sustentabilidade do próprio trabalho, entendeu? É muito desvalorizada, principalmente as mulheres que estão lá em cima.
A FUNAI acompanha de forma tímida a situação dos índios catadores, como define o próprio coordenador da Fundação em Boa Vista, Riley Mendes.
Quando a gente começou a acompanhar, eles dispersaram, porque eles não queriam ser contados como catadores de lixo. Então, assim, foi muito tímido, né, ali no início. Mas eles não se identificavam como indígenas. Eles não queriam ser identificados como indígenas.
Para alguns indígenas, a melhora de vida pode vir com a adequação do local à lei de resíduos sólidos, com a atuação de cooperativas e uma usina de reciclagem. O aterro sanitário de Boa Vista deve se adequar à lei até meados de 2018, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Boa Vista. Os catadores, de acordo com o secretário Daniel Peixoto, serão contemplados. Mas há um porém em relação a indígenas estrangeiros.
Não cabe a responsabilidade da prefeitura nesse sentido. Se ele estiver ilegal no país, eu não tenho como botar ele para trabalhar.
Mas a possibilidade de mudança no lixão anima Márcio Wapixana, que espera trabalhar com carteira assinada.
Mas vai ser carteira assinada, né? Vai ser bom agora. Vai melhorar, tem muita gente. Mas o pessoal daqui, né, que precisa muito. Assim, né? Vai abrir 3 cooperativas, né? Vai funcionar e vai pegar o pessoal, né?
E a esperança desses cidadãos indígenas persiste, apesar do ambiente triste e insalubre do lixão. Com sonoplastia de Marcos Tavares, reportagem Maíra Heinen.
Tempo e temperatura. No sábado, a previsão é que o tempo fique firme em São Paulo e sem chuva. A máxima é de 27 graus e a mínima de 14.
Já no domingo, a chuva volta durante a tarde e a noite. A máxima é de 24 graus e a mínima de 18.
Cultura. Antônio Cândido, um dos mais importantes críticos literários brasileiros e sociólogo, morreu aos 98 anos em São Paulo. A informação foi confirmada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência da USP, onde ele deu aulas no curso de letras e era professor emérito. O autor de Formação da literatura brasileira, ganhou muitos prêmios, entre eles o Jabuti e o Prêmio Camões. Antes de ser internado, Antônio revisou seu último texto, escrito à mão, sobre o trabalho que teve com Oswald de Andrade. O texto ainda será publicado.
O longa argentino O Cidadão Ilustre, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro este ano, chegou às telas de cinema do Brasil nesta quinta-feira. O filme conta a história de um escritor prestigiado e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, que após recusar grandes prêmios em todo o mundo, aceita um convite para retornar ao seu país de origem, a Argentina. A cidade que ele nasceu tem sido inspiração para todos os seus livros. Ao voltar, o escritor, que usa pessoas reais como personagens de seus romances, descobre que o retorno pode ter sido a pior ideia da sua vida.
Também estreou nesta quinta-feira o documentário brasileiro Taego Anhuá, que conta a história da tribo dos Anhuá na Ilha do Bananal. O ponto de partida do projeto foram 5 fitas VHS que foram encontradas por uma dupla de cineastas no armário de uma faculdade. Anos depois, reunindo outros materiais, eles partem em busca do grupo, apresentando imagens pela primeira vez e descobrindo a trajetória de enfrentamento com o povo branco desde 1973.
Este domingo é o último dia para aproveitar a peça O Pai no Teatro Frei Caneca. O premiado texto do francês Florian Zeller ganhou esta remontagem brasileira em comemoração aos 60 anos da carreira do ator Fulvio Stefanini. O texto retrata com humor as vidas de André e Ana, junto às transformações que o tempo, a idade e a convivência trazem. Tudo tratado de maneira poética, lúdica e romântica. Os ingressos custam R$ 80,00 e o espetáculo acontece sexta e sábado às 9 da noite e no domingo às 7 da noite. O Teatro Frei Caneca fica na rua Frei Caneca 569. A bilheteria funciona até o início das apresentações. O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Carolina Costa e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League.
Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom.
Falta de Quarta!
Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.